Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Atividade parlamentar. Deputados instalam comissões. Cirurgias eletivas. Parlamentar quer instalação de fórum para discutir o tema. Estiagem. Produção de milho sofre com a falta de chuva. Olá, eu sou Nara Cordeiro e a partir de agora você acompanha as notícias que foram destaque do dia no Parlamento Catarinense. Está no ar o Conexão Geral.
Comissões.
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público foi a primeira a ser instalada na Assembleia Legislativa neste início de ano. A repórter Juliana Bassetti acompanhou a primeira reunião da comissão e nos traz mais informações.
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público foi instalada na manhã desta terça-feira. O deputado e também líder do governo, Eliseu Matos, do PMDB, vai continuar exercendo a presidência da comissão. Silvio Drevec, do PP, também foi reconduzido ao cargo de vice-presidente. Ainda participaram da reunião os deputados Manuel Mota, do PMDB, e Jorge Teixeira, do PSD. Os parlamentares aprovaram 15 projetos de declaração de utilidade pública e 3 ofícios. Para compatibilizar a produção legislativa com a presença dos deputados nas comunidades e no plenário, a Assembleia vai adotar durante este ano um calendário especial por conta das eleições municipais, como explica Eliseu Matos.
Acho que dentro daquele calendário que todos os anos foram feitos, e nós já fizemos isso no passado, funcionou direitinho, e acho que com a determinação do presidente termos um calendário, nós cumprimos o calendário e não sofrerá prejuízo alguns trabalhos, nem da comissão, nem desse parlamento.
E nesta quarta-feira, outras 3 comissões vão ser instaladas na Assembleia Legislativa. A Comissão de Finanças e Tributação se reúne a partir das 9 horas da manhã. As reuniões das comissões de Segurança Pública e de Turismo acontecem às 11 horas da manhã.
Plenário.
Na sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Edson Andrino, do PMDB, fez um alerta sobre os problemas ambientais enfrentados pela Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O parlamentar sugeriu a realização de uma audiência pública para debater o tema com a sociedade. Repórter Diego Vieira.
Segundo o parlamentar, a região vem sofrendo com a expansão urbana e com a falta de estrutura para absorver as novas demandas de trânsito, saneamento básico, além do forte assoreamento, que já coloca em risco o meio ambiente local.
A natureza lagoa, ela sofre uma série de problemas de ordem de depredação. Primeiro é o assoreamento causado pelo fator natural e pelos tubos de drenagem de água pluvial, que a gente defende caixas de retenção de entulho, de areia. A questão do esgoto clandestino e a ampliação da rede de esgoto e a proibição violenta, né, até diria assim, daqueles que jogam esgoto clandestino na lagoa.
Além de Andrino, o presidente da Associação dos Moradores, Alessio Santos, explica quais os resultados os habitantes da lagoa esperam da audiência pública.
A Lagoa da Conceição, ela está numa situação difícil, a gente precisa tratar ela de nível político, a nível técnico também, juntando as universidades aqui da região, principalmente a Universidade Federal, a nível comunitário também, e precisamos de investimento. Então a gente espera que nessa reunião seja claro os investimentos que tem para salvar a lagoa, recuperar alguma coisa, e também a questão da educação dos moradores também. Então eu acho que essa audiência pública aí vai ser o caminho para a gente ter claro quais são os investimentos que a gente pode ter para salvar a lagoa nesse momento crítico que ela está vivendo.
Saúde.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, propôs a criação de um fórum permanente das cirurgias eletivas. O objetivo é acompanhar o cumprimento das metas de cirurgias que não são consideradas urgentes na rede pública de saúde. A repórter Patrícia Krieger tem mais informações.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, nesta semana foram autorizadas 10 mil cirurgias, 7 mil na especialidade de oftalmologia e 3 mil hospitalares. Com investimento de 20 milhões de reais, o mutirão teve início em agosto do ano passado. A meta deste ano é realizar 22 mil cirurgias e ampliar o mutirão também para exames. O deputado Antônio Aguiar defende que é responsabilidade do Poder Legislativo fiscalizar programas instituídos pelo governo.
Eu acho que também é responsabilidade dos deputados e da Assembleia Legislativa o acompanhamento de um programa instituído pelo governo. E esse programa de cirurgias eletivas é um programa que nós, particularmente, como médico, ortopedista, que conversamos com o governador do estado, que conversamos com o Pinho Moreira, que conversamos com o Dr. Dalmo, secretário da Saúde, nós temos o maior interesse em participar desse fórum e fazer com que as cirurgias eletivas realmente sejam acompanhadas. E esse acompanhamento legislativo está dentro das prerrogativas do deputado de fiscalizar a saúde. E nós faríamos audiências públicas nas cidades onde estão sendo feitas cirurgias eletivas para analisarmos e vermos a quantidade de cirurgias eletivas que foram feitas e o que nós podemos fazer para aumentar o número das cirurgias eletivas.
Homenagem.
Em sessão solene realizada na noite desta segunda-feira na cidade de Camboriú, a Assembleia Legislativa homenageou o Camboriú Futebol Clube pela conquista do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. A reportagem é de Danilo Coutinho.
O Camboriú Futebol Clube foi homenageado pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. A homenagem ao mais novo integrante da Divisão Especial do Campeonato Catarinense aconteceu no auditório da Prefeitura de Camboriú. A sessão solene foi aberta e presidida pelo deputado Dado Xerém, do PSTB, autor da proposição que comemora a conquista da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Para o deputado Dado Xerém, que recebeu uma camisa do clube, a conquista do Camboriú é o resultado de um trabalho que engrandece o município e a região.
Na verdade, a cidade de Camboriú ela vive um novo momento. Ela encontrou o cenário dela social e econômico no estado. Em cima disso, também algumas pessoas, algum tempo atrás, acreditaram no Camboriú Futebol Clube. E essa ascensão do Camboriú à primeira divisão, esse título da segunda divisão, é algo inédito aqui na nossa região, com exceção do Martílio Dias, que é um time centenário, e o Camboriú não tem aí 15, 20 anos de idade. Imagina, ganhar o título, subir a primeira divisão, isso faz com que trouxe uma alegria muito grande para toda a região. Então nada mais justo que nesse momento, que a cidade vive um novo momento, que a gente possa, como homem público, também compartilhar e dividir esse sonho e essa alegria.
Foram homenageados os dirigentes e atletas do Camboriú Futebol Clube e o presidente da Federação Catarinense de Futebol. O deputado Gilmar Quinés, do PSTB, também participou da homenagem.
Ascendeu a primeira divisão de forma extraordinária, uma cidade que não tinha tradição no futebol profissional. Isto é inovação, isto é renovação. E nós temos que prestigiar esse momento como um momento marcante para a cidade, para o futebol de Santa Catarina, para o futebol profissional. E eu, como também desportista que fui e sou também ainda como deputado defendendo o esporte, não poderia também estar aqui para homenagear o Camboriú Futebol Clube.
O presidente do Camboriú Esporte Clube, José Henrique Coppe, agradeceu o gesto da Assembleia Legislativa.
Para nós é uma honra e muito gratificante, venha a nos dar mais força para que a gente continue esse trabalho, né? E isso é uma homenagem que a gente fica muito satisfeito e aí é um reconhecimento de um trabalho que foi bem feito.
Chegam a 500 milhões os prejuízos nos 86 municípios em estado de emergência em razão da seca, que atinge principalmente as regiões Oeste e Meio-Oeste. Na reportagem de hoje da série especial sobre a estiagem em Santa Catarina, você vai conhecer as consequências sofridas pelos produtores de milho em virtude do prolongado período sem chuvas. Maria Helena.
A estiagem no oeste do estado deixou as lavouras de milho queimadas. Os pés de milho estão amarelos, verdadeiramente secos, e muitos não formaram as espigas. E outros têm espigas pequenas e com poucos grãos. O milho é o principal insumo da cadeia do agronegócio. O cereal é utilizado desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Em algumas propriedades, a quebra da safra de milho ultrapassou 60%, o que vai comprometer o agronegócio. Agora, em 2011, choveu na região oeste cerca de 2 mil mililitros. Se parte desta água tivesse sido guardada, a situação hoje poderia ser outra. O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Chapecó, Ricardo Lunardi, concorda que é necessário armazenar as águas das chuvas, mas afirma que somente isto não é suficiente.
O reflexo não se dá só agora, né? É depois, né? Porque a falta de produção de alimento agora, a armazenagem desse grão agora que nós faríamos para as outras estações do ano, não vai acontecer de forma adequada. Isso aí vai ter reflexo então para frente, não é nesse momento só. E nós temos que nos preparar para enfrentar isso, né? Ver de que forma já é uma coisa que tem que ser vista hoje, né? Nós temos que entender que, às vezes, ao invés de nós adquirirmos um trator novo, vamos fazer um investimento numa cisterna, vamos fazer um investimento em irrigação. Nós temos que trazer para a região modelos de irrigação adequados ao nosso tipo de topografia, ao nosso modelo fundiário, né? Buscar trazer soluções nessa área aí, que eu acho que é o caminho, nós vamos ter que nos adaptar, né? Então nós temos que trabalhar cisterna, reservatórios de água e sistemas de irrigação.
Santa Catarina importa cerca de 3 milhões de toneladas de milho. Em razão da estiagem, esta quantidade vai aumentar em pelo menos 500 mil. Será necessário buscar abastecimento em outras regiões do país e até mesmo no Paraguai. Para o presidente da Cooper Central Aurora, Mário Lansnaster, a escassez de milho e questões de logísticas elevam custos e podem inviabilizar as agroindústrias catarinenses.
O milho agora, que nós comprávamos antes aqui perto, nós temos que buscar no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraguai e por aí afora. Então, hoje encareceu muito. Por incrível que pareça, se observarem bem, as agroindústrias já estão indo para lá. Há 12 anos foi uma agroindústria lá para Goiás. Há 6, 7 anos foi uma indústria que está se estabelecendo lá em Lucas do Rio Verde. Outras indústrias também estão indo para lá. Por quê? Porque lá está o milho. E o frete, tem horas em que o frete do milho, de vir de lá para cá, do Mato Grosso, digamos, para cá, custa outro tanto. Então, se um saco de milho está 15, o frete é mais 15. Então, vem milho aqui a 30. Não dá mais para continuar assim.
Você ouviu pela Rádio Aérea Online Conexão Geral. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com uma nova edição. Boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio